E de volta aqui com o CBN Total, os últimos números apontam que pedidos de falência aumentaram quase 30%, quase 29% em junho, ante a maio, segundo o Levantamento Nacional da Boa Vista. Na mesma base de comparação, os pedidos de recuperação judicial avançaram 82,2%, enquanto as falências decretadas e as recuperações judiciais deferidas subiram 93% e 103,3%, respectivamente. Para falar desse cenário, estamos com o especialista em recuperação empresarial, o advogado Felipe Granito. Como vai o senhor? Boa tarde.
Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Tudo bem. É um cenário desolador, não, senhor Felipe?
É desastroso, desastroso. Nós estamos vivendo, não tem precedente. É uma crise que se reflete no cenário econômico e, de fato, não tem precedente. Nunca nos preparamos para um cenário como esse e nós estamos vendo os efeitos através desses números. Muitas empresas fechando.
E o senhor acredita esse número de 28,9 em junho, ante-maio, né, o período de quarentena, né, nossa crise começou 23 de março, né, período aqui no estado de São Paulo, passou março, passou abril e maio já sentiu um reflexo grande, junho, então, esse número é assustador, não é, senhor Felipe?
De fato, ele tende a crescer porque o cenário econômico ele não tem uma perspectiva de melhora momentânea. Então, nós começamos a sentir os efeitos da interrupção da atividade econômica, da interrupção da atividade empresarial no começo de março, mas os efeitos efetivamente para os caixas das empresas, eles demoram 3-6 meses para começarem a aparecer. O cenário, a indústria aeronáutica, por exemplo, ela vai sentir esses efeitos em 12 meses, porque a projeção dele é uma projeção feita do ano passado, por exemplo. Então, muitos negócios vão começar a sentir esses efeitos efetivamente daqui a alguns meses. Então, esse número muito provavelmente deve aumentar.
Essa pesquisa, ela aponta micro, pequena, média, grande empresa, como é que é?
Ela é genérica, ela não é específica para um cenário empresarial específico, ela é genérica, ela é generalizada, até porque a recuperação judicial, ela não necessariamente atinge exclusivamente empresas de médio e grande porte. A Lei 11.101 de 2005, que estabelece o regime de recuperação judicial e falência, ela não atinge exclusivamente empresas de médio e grande porte, embora sejam as que principalmente se beneficiam, entre aspas, desse tipo de procedimento, mas então esse número ele é generalizado para todos os tipos de negócios.
O senhor falou, né, que o setor da aeronáutica pode levar um tempo aí muito grande para recuperar. Então, imagina o setor de serviços, bares, restaurantes. Como que podemos avaliar esses itens?
Muitos já estão fechando e aí eles sempre se submetem a processos de recuperação judicial e falência. Eles simplesmente fecham portas e aí o empresário ele não entra no que se estabelece nessa lei que nós acabamos de comentar, na 11.101. Ele simplesmente fecha a porta e assume as dívidas, passa isso para a pessoa física e para de operar. Esse não é o cenário ideal. Existem vários outros mecanismos que viabilizam uma recuperação, principalmente nesse momento econômico que nós estamos de tanta instabilidade, mas os setores de serviços, bares e restaurantes, eles vão cada vez mais apresentar insuficiência financeira. Uma hora vai ter que ceder, a conta não fecha mais. E chega um momento que o empresário ele não consegue mais tirar do próprio bolso para aportar de novo a empresa.
Muitas dessas empresas, a gente já fez muitas matérias, a gente já conversou com entidades, com empresas, com empresários, e principalmente do setor de comércio, pequeno, médio empresário, ele tem tido muita dificuldade de conseguir suporte financeiro, né? A promessa que os bancos iam colaborar, ajudar, nem isso acabou acontecendo. Esse está sendo o principal desafio e o principal motivo desse fechamento, desses pedidos de falência, de recuperação judicial?
Essa é a gota d'água, na verdade. Nós vimos uma linha de crédito muito, muito comentada, que foi a do Pronamp, que era uma linha de crédito financiada pelo BNDES, através de um aporte junto ao Banco do Brasil, que daria um chamado crédito garantido para essa operação. E algumas instituições financeiras, como Itaú, por exemplo, esse crédito acabou em 23 minutos. Então, ele foi muito buscado. Quem tinha bom relacionamento com a instituição conseguiu pegar, e quem não tinha não conseguiu. E por que quem não tinha não conseguiu? Porque há uma avaliação, não é o BNDES que empresta diretamente esse dinheiro. Ele faz através de um intermediário, que é uma instituição financeira. Banco, todos os bancos de primeira linha, algumas cooperativas de crédito. E as empresas já viviam crise financeira desde 2014. E elas estavam tentando se recuperar. Então, muitas delas não tinham crédito bancário e não tinham um score muito alto. O que aconteceu, então, na avaliação de crédito feita por esses intermediários, essas instituições intermediárias, essas empresas não foram aprovadas. E esse é o cenário da maioria dos empresários de pequeno e médio porte no Brasil. Eles já não estavam com um score muito alto, eles já estavam tentando se recuperar de crises financeiras anteriores que a gente estava vivendo. E a hora que veio isso, foi uma gota d'água.
É, a dificuldade a gente ouve bastante de relato é que, às vezes, essas pessoas, esses empresários, eles não têm aí uma garantia para dar para os bancos, e os bancos acabam ficando retraídos em fazer esse empréstimo. E o que nós vimos nesses últimos dias é o balanço financeiro dessas grandes instituições, que também teve uma queda no último trimestre, o lucro dos bancos. Isso também impulsiona a eles delimitarem a questão da liberação de crédito?
Com certeza. O aumento da inadimplência inviabiliza a entrega do crédito no mercado. Então, quanto mais a inadimplência cresce, maior fica o risco que o banco assume numa operação. Essas operações do Pronam especificamente não demandavam garantia. Elas não precisavam de garantia real para serem operacionalizadas. Mas muitas linhas de crédito oferecidas aí, sim, pelos próprios bancos, pelas próprias instituições financeiras, como agora nós estamos vendo a linha que é baseada numa operação chamada Home Equity, que a Caixa está tentando criar, que é um empréstimo baseado numa operação de alienação fiduciária de imóvel, ou seja, uma garantia de imóvel para entrega de crédito para o cliente, dá muito mais garantia para a operação, e a instituição financeira se sente mais segura para realizar. O problema é que muitos imóveis já estavam comprometidos em outras operações. Como eu falei, nós estamos ainda nos recuperando de crises financeiras passadas. Então, o empresário ele não tem essa qualidade de garantia, ele não consegue atingir esse crédito direto, e no caso das linhas de crédito oferecidas pelo Estado, que foram extremamente limitadas, uma grande propaganda, mas na hora da prática elas não aconteceram, embora não precisasse de garantia, elas acabaram quase imediatamente.
Existe uma luz no fim do túnel? É possível recuperar a saúde financeira sem a necessidade de chegar ao ponto de pedir uma recuperação judicial, por meio de estratégia? Como que as pessoas que estão nos acompanhando, esses empresários que estão passando por esse problema, por essa dificuldade, podem fazer?
É possível, sim. A recuperação judicial é a última alternativa que o empresário deve socorrer. Os dados, as informações, números mostram que quase 100%, mais do que 95% das empresas que entraram em recuperação judicial desde o início da 11.101, lá em 2005 até hoje, ainda não se recuperaram. Então, não é uma alternativa realmente viável. Ela é uma alternativa quando não existe mais cenário econômico de recuperação. O que é possível se fazer? Procedimentos de recuperação empresarial baseado nesse endividamento bancário. As empresas que estão em crise financeira e estão fechando portas por conta de dívidas, têm as dívidas delas principalmente concentradas em bancos. O endividamento é bancário. E através de uma estratégia de recuperação empresarial, em que o empresário toma medidas judiciais e extrajudiciais para negociação do seu débito, uma negociação estruturada do seu débito, é viável que ele se espere. Agora, algumas informações precisam ser pré-estabelecidas. É comum se conseguir uma recuperação da empresa quando o endividamento dela não é superior a 15 vezes o faturamento mensal. Essa é uma média que a gente tem até estabelecida dentro do nosso escritório para garantir esse processo de recuperação empresarial e apresentar uma solução sólida e viável para a recuperação. Quando o endividamento supera muito isso e a situação econômica se demonstra de inviável a recuperação, aí sim, o caminho é ou buscar um cash no mercado, ou mudar a operação empresarial e pensar assim, numa recuperação judicial ou falência.
Mas para esse segundo semestre, a economia, tivemos um pequeno aumento da produção industrial, a taxa Selic teve mais uma redução. O que o senhor está prevendo? Qual que é o cenário? É um cenário ainda sombrio ou ainda, como eu disse, né, existe alguma luz que a gente possa observar no horizonte?
É uma resposta extremamente complexa porque a gente não consegue enxergar efetivamente a solução. O que nós estamos vendo? Expectativas. Boas expectativas de uma solução de uma vacina, que volte a fomentar a economia, que as pessoas voltem a sair e voltem a fomentar a economia. E caso isso de fato aconteça ainda dentro desse ano, eu acredito que vai demorar. Vai demorar sim, não vai ser rápido, porque o endividamento tomado nesses 6 meses até o final desse ano, ele vai ser muito alto. Não vai ser fácil nem rápido para o empresário se recuperar. Mas sim, é possível a gente conseguir vislumbrar uma solução para essa demanda, para esse problema, caso, de fato, a economia retome essa atividade.
É, como o senhor mesmo disse, né? A crise já vinha desde 2014 e havia aí uma pequena recuperação. Aí vem essa pandemia e joga tudo lá para o poço, né?
Exatamente. Por isso é tantas empresas fechando. Os empresários já estavam quase desistindo. E a hora que eles estavam conseguindo chegar uma luz no fim do túnel, que a economia estava se reestabelecendo, que o mercado estava voltando a ter solidez, novamente a gente tem uma notícia devastadora, que é a crise do coronavírus.
Uhum. O senhor, como é uma pessoa experiente nesse ramo, 2020, pensar em uma recuperação, esquece, né? Isso pode levar 1, 2 anos?
Para alguns segmentos, muito mais.
Muito
Para a maioria dos segmentos, sim, empresas de pequeno e médio porte, elas vão conseguir, elas vão concentrar o endividamento delas, principalmente em verbas locatícias, contrato de locação e banco. Os tributos que deixaram de pagar nesse último período vão ter que começar a pagar agora. Então, uhum. A gente espera, a expectativa é que o Estado possibilite alguns parcelamentos. Os proprietários de imóveis estão concedendo negociações, isso está acontecendo bastante. E as instituições financeiras vão ter que se posicionar de uma maneira a incentivar a recuperação das empresas no Brasil, porque elas são as principais responsáveis para que isso aconteça.
E o governo, onde entra nisso?
Com certeza na concessão de parcelamentos especiais, principalmente de tributos internacionais. Porque o que acontece? Apesar de ele deixar de pagar, as parcelas do Simples Nacional, as parcelas dos tributos, principalmente de pequeno porte, por todo esse período. Mas esses débitos não foram esquecidos, nem perdoados. Eles foram simplesmente suspensos. Então eles vão ser cobrados integralmente. E a empresa não vai conseguir pagar. E esse é o cenário que a gente enxerga e vislumbra hoje, principalmente dentro da nossa carteira de clientes no mercado como um todo. Então, vai ser necessário que o Estado, que o governo, tome medidas para garantir e possibilitar que esses débitos sejam pagos de maneira especial.
A reforma tributária, uma reforma ajudaria muito nesse momento?
Sim, ajudaria sim, mas não especificamente em relação a esses débitos.
Uhum.
Em relação a esses débitos, ela não afetaria muito.
Tá, tá certo. Senhor Felipe Granito, advogado, especialista em recuperação empresarial, muito obrigado mais uma vez por atender aqui a CBN Campinas. Uma boa tarde para o senhor.
Imagina, foi um grande prazer. Obrigado e uma ótima tarde.
Até mais.